Amém. Você pode dizer glória a Deus. Uma linda canção. Patrícia, mantém a letra para mim aí no telão. A palavra que está descrito aí, a letra dessa canção, está muito claro aquilo que Deus tem para minha vida e para a sua vida. E hoje, no culto da manhã, nós pudemos fazer aqui uma abordagem bem dinâmica daquilo que eu acredito que Deus está falando ao meu e ao seu coração. Então, a letra começa dizendo o seguinte: a solidão vem, ela quer me destruir, e o pânico me fala que eu não posso mais sorrir. Me sinto preso em mim mesmo, não sei de onde veio todo esse medo. E a culpa quer me convencer de que isto vem de mim, pondo pensamentos de que não é fácil assim, que eu devo sonhar menos, poupar os meus talentos, mas isso não é o que o meu pai diz para mim. Eu ouço a voz de Deus dizendo para mim: seja forte e corajoso, não temas e não desanimes, eu sou o teu Deus, te escondo em mim. Ou seja, meus irmãos, esta foi uma palavra ministrada a Josué. Como você já sabe, nós estamos estudando o Josué capítulo 1, a gente está trabalhando item por item ali, e tem muita coisa boa desse texto, e depois em todo o livro de Josué, dos acontecimentos, dos feitos. E eu quero que você, se for possível, você abra sua Bíblia. Está muito claro aquilo que a gente já tem ouvido da parte de Deus. Diz o primeiro versículo de Josué, capítulo 1, depois da morte de Moisés, servo do Senhor. Disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Então, isso foi uma promessa que Deus fez ao povo de Israel, que ele daria uma terra prometida, que ele daria uma terra para eles morarem, para eles cultivarem. Você conhece bastante a história. O povo já tinha saído do Egito, passaram por 40 anos num deserto, viram os milagres acontecendo, mas agora Moisés estava morto, um novo líder precisava se levantar, e Deus chama Josué, que já estava sendo trabalhado em seu caráter, em suas atitudes, desenvolvendo habilidades em tudo aquilo que Deus permitiu que ele vivesse, para que ele agora pudesse assumir uma nova responsabilidade. Mas quem era Josué? Um homem comum, como eu e você. Uma coisa muito importante que fica muito claro nas histórias bíblicas, que os grandes personagens da Bíblia, eles não foram pessoas necessariamente especiais no aspecto de que eles tinham super talentos e que eles foram heróis e heroínas. Eles eram homens comuns, pessoas que passavam, sentiam medo, sentiam frio, sentiam dor, sentiam culpa. Eles sentiam, tinham todos os sentimentos naturais e inatos ao ser humano. Mas quando Deus tem um propósito específico, ainda assim levando a pessoa ao entendimento de que ele precisa avançar, é assim que Deus vai agindo na vida da gente, permitindo que a gente seja a gente mesmo, mas nos desafiando a ampliar a nossa visão, assim como... Vai encostar a porta ali para mim, por favor. Assim como Deus estava fazendo na vida de Josué. Então, o Josué não era um cara diferente. Ele foi um israelita. Também viveu na escravidão, também passou pelo deserto, mas ele acabou desenvolvendo habilidades dadas por Deus, e agora Deus dá uma nova tarefa para ele, dizendo: seja forte e corajoso. O servo Moisés está morto. Hoje de manhã eu disse às pessoas: existem coisas na vida que nós não temos como mudar. Não tem como voltar atrás. Moisés estava morto, sabe? Tem toda aquela questão de que não se achou o corpo de Moisés, né? E o que se ele teria sido transladado, o que teria acontecido, mas esse não é o ponto principal. O ponto principal é que Moisés não seria mais o protagonista, não seria mais o líder, não estaria mais à frente do povo, e alguém precisava assumir. Então, existem coisas na vida que nós não podemos mudar, nós só temos que aceitar. Para isso, Deus nos convida: sejam fortes e corajoso. Talvez nesse momento você esteja lembrando aí de alguma coisa na sua vida que machucou você, que deixou você triste, que fez você sofrer e passar por circunstâncias diversas. É verdade. Tudo isso é verdade. Sabe? Coisas que você realmente não pode mudar. Aconteceram. Seja forte e corajoso. Outro ponto que eu trabalhei firmemente hoje no período da manhã e tenho falado, conversado durante a semana, é que nós não devemos ter medo de assumir novos compromissos. Por isso a palavra de Deus a Josué: seja forte e corajoso, porque agora você tem que assumir um posicionamento. Agora você vai ter que ser o protagonista. Agora a liderança está nas suas mãos. Irmãos, eu tive algumas experiências com Deus quando eu tive que assumir novos compromissos. Uma delas foi quando eu tive a notícia de que eu seria pai pela primeira vez. Irmãos, a perna bambeou. Quando eu recebi a notícia de que Patrícia estava grávida, a perna bambeou porque eu não me sentia capaz de ser pai. A questão paterna, a questão de ser pai, as responsabilidades que eu teria que ter a partir daquele momento com meu filho, Billy Júnior, as responsabilidades de ser uma referência positiva para ele, para meu filho, a responsabilidade de conseguir ajudar a Patrícia naquele momento de gravidez e depois que o bebê nasceu, e todas as coisas que estão em torno da notícia da paternidade, são situações, às vezes, até esgotantes. Eu me lembro muito bem de uma noite conversando com Patrícia, eu sentado, encostado no guarda-roupa do nosso quarto, ali a gente tendo um tempo de conversa, de diálogo, e ali eu tive que orar e Patrícia me ajudando, porque pesou, eu senti o peso da responsabilidade da paternidade. Sabe o que eu ouvi de Deus? Ao longo daquilo que Deus foi me capacitando, Deus foi ensinando, eu já conhecia a história de Josué: seja forte e corajoso para assumir a paternidade. A mesma coisa quando o Lucas, quando a Patrícia ficou grávida, né? E nós tivemos o Lucas, um segundo filho, 4 anos depois, meu Deus, mais um filho. E agora, passar por tudo aquilo de novo, como é que vai ser? Pernas bambeando de novo. O que Deus fala e ministra ao nosso coração? Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso é uma exigência da vida. Deus não está falando nada demais para Josué. Ele está falando: meu amigo, se você não desenvolver essa habilidade de, diante das adversidades, você encarar com força, apesar das pernas bambas, você vai ter muita dificuldade, você não vai conseguir superar, você não vai conseguir liderar, você não vai conseguir ser proativo na sua liderança, você não vai conseguir fazer as coisas que eu sei que você vai conseguir, porque eu vou te ajudar. Essa é a promessa de Deus. Então, a nossa história é diferente da história de Josué, mas o protagonista principal de toda essa história não sou eu e não é você, é o próprio Deus que nos dá esta ordem. Seja forte e corajoso. Por que eu coloquei na arte, no slogan do seja forte e corajoso, a ideia ali: esta é a ordem, porque é isso, não se engane. Você e eu passamos agora, recentemente, pelo maior desafio, na minha opinião, o maior desafio dessa geração, que foi a pandemia, mas até aqui nos ajudou o Senhor. Se imagina, eu também, claro, já falei isso diversas vezes, ficamos com as pernas bambas, mas Deus derramou graça sobre nós, misericórdia, e nós estamos aí, vencendo. Praticamente saindo dessa pandemia. Irmãos, então esta palavra é para mim, esta palavra é para você. Um outro item que eu trabalhei na quinta-feira, e eu acho que é pertinente, que o verso 3 vai dizer: como prometia Moisés. Deus já tinha feito promessas a Moisés, que ele daria todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Agora, hoje tem algumas pessoas que pegam esse texto e falam assim: não, eu também posso trazer para mim. Todo lugar que eu botar a planta dos meus pés, Deus vai me dar. Mas algumas pessoas são tendenciosas a entender isso aí, que é você botar o pé para você comprar o terreno, para você comprar a casa, para você adquirir bens materiais. Calma lá. Vamos devagar com essa interpretação. Foi isso que eu falei com o pessoal aqui na quinta-feira, está tudo gravado lá no Facebook e no YouTube. Não é necessariamente que onde a gente colocar a planta do nosso pé, a gente determinar se o lugar vai ser meu, que é assim, como se fosse uma mágica. Eu prefiro entender esse texto fazendo uma análise como ele é, que é uma promessa feita a Moisés, daquilo que eles iriam viver na terra de Canaã, mas eu peguei um valor dentro dessa ideia. Onde Moisés, que tinha um caráter ilibado, foi um homem escolhido, sim, preparado, com habilidades para levar o povo para uma terra prometida, Deus faz uma promessa a ele, muito por aquilo que ele ainda iria viver na presença de Deus e ser uma testemunha do que Deus pode fazer na vida das pessoas. Então eu poderia dizer a você que nós como cristãos, assim como Moisés foi um homem de Deus, assim também sou eu e você. Aonde colocarmos a planta dos nossos pés, chegue ali uma nova visão da vida. Aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, chega ali uma nova perspectiva. Porque nós chegamos e nós somos abençoados por Deus, e nós somos filhos de Deus, e nós vamos marcar positivamente a vida das pessoas, aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés. Isso traz para mim e para você uma responsabilidade profunda, seríssima, que vai além de bens materiais, porque na minha opinião, perdoe-me se eu estiver indo um pouquinho além, eu acho que é muito medíocre, que a gente apenas olhe para esse texto meio como um triunfalismo, aonde eu boto a planta dos meus pés, Deus me dá, eu compro aquele terreno. Não tem problema nenhum se você já teve uma experiência desse tipo, positiva com Deus, de ter adquirido um bem material. Não tem problema nenhum. Mas eu acho medíocre. Eu acho um valor, eu creio em um valor. Em eu e você entendermos que nós somos sal da terra e luz do mundo. Então, aonde botarmos a planta do nosso pé, ali chegará uma nova visão da vida. Nós seremos protagonistas de uma nova história. Se você chega num ambiente tóxico, você não aceita, você repreende e você trabalha, você dá o bom exemplo. Eu já vivi em ambientes seríssimos, onde no trabalho as conversas eram pesadas, os diálogos eram doentios, colegas de trabalho, um acusando o outro, uma traição. Parecia que as pessoas queriam se pegar, sabe, a todo momento, queriam superar umas às outras. Eu sou o melhor, eu faço direito, você não sabe nada. Ambiente tóxico, sabe do que eu estou falando, né? Você já deve ter vivido em alguns ambientes assim, às vezes até dentro de casa. Então a planta do seu pé foi colocada naquele lugar, naquele ambiente. Então Deus ali chegou, porque você chegou. Porque Deus habita em você. E ali chega a palavra de vida eterna. Ali chega ali alguém que tem uma visão, como Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida. E aí você começa a aconselhar a um. Não é ser o intrometido, não é querer ser o dono da verdade, como eu tenho visto, lamentavelmente, alguns evangélicos querendo dar uma de santarrão, sabe? Aqui, não fala palavrão perto de mim. É verdade, é ruim mesmo. Eu também não gosto de estar em um ambiente onde as pessoas estão falando palavrão, né, comentando sobre pornografia. Eu também não gosto. Mas não, você não precisa querer parecer ser santo. Você tem que ser. Você tem que demonstrar com as suas próprias atitudes. O cara falou um mega palavrão, você, né? Vai com aquele jeitinho, pô, sabe? Aí você acaba tendo uma experiência muito positiva, assim, o cara começa a perceber que você não gosta de palavras chulas, de baixo escalão, né? Aí quando o cara fala um palavrão perto de você, ele fala assim, ô, desculpa. Aí desculpa por quê? Não, porque eu sei que você não gosta disso, amém, Deus seja louvado. Você está botando a planta dos seus pés naquele ambiente e Deus tem mudado aquele ambiente por sua causa. Porque você é luz, porque você é sal da terra. Eu acho que nesse texto, há um valor em pensarmos que temos uma promessa sobre as nossas vidas, que temos uma missão aonde colocarmos a planta dos nossos pés. Eu louvo a Deus. Meu filho colocou, um dos meus filhos, né? Colocou a planta dos pés dele em Portugal. E eu fui lá visitá-lo agora, como vocês sabem. E eu louvo a Deus, porque ele pôde colaborar. Ele tem sido um instrumento nas mãos de Deus. Qual pai que não fica feliz quando vê sua geração, seus filhos dando continuidade em um bom comportamento, em uma atitude nobre que vai ser vista pelas pessoas e eles vão, não é elogiar o filho, não, mas falar assim, esse menino é de Deus, hein? Isso é abençoador, meus irmãos. Eu louvo a Deus porque eu tive essa experiência e eu pude ouvir bons testemunhos do meu filho que botou o pé numa terra estranha, numa terra longe, né? Internacional, um outro país, mas por ser um cristão, está fazendo a sua parte como cristão. Promessa de Deus. Amém, irmãos? O texto ele continua dizendo lá no verso 4, sobre o território, se estenderá aí, coloca alguns parâmetros históricos, né? Do deserto ao Líbano, do grande rio ao Eufrates, toda a terra dos Hititas até o Mar Grande no oeste. Isso aí é para você ver a dimensão de aonde chegaria o povo de Israel. Mas eles chegariam porque eles tinham colecionado experiências com Deus. Muito, os israelitas não souberam aproveitar adequadamente em aprender de fato que Deus era um Deus cuidadoso, que Deus era um Deus que abençoava, Deus era um Deus que fazia milagres por eles, mas pela idolatria, pela carnalidade, que todos nós estamos passíveis de um negócio desse. A gente costuma dar uma criticada lá no povo de Israel, que fez bezerro de ouro, mas de vez em quando pinta uns bezerrinhos de ouro aí na nossa vida e a gente às vezes nem percebe. Mas aqui Deus está falando com eles, olha, a terra que eu tenho para dar é um sonho, é uma promessa, mas é um negócio grande. Mas vocês vão abençoar, vocês vão chegar, vão aproveitar daquela terra. O negócio vai se estender da terra dos Hititas até o Mar Grande no oeste. Então, vocês vão ser expandidos. Vocês vão ter lugar para morar, vocês vão ter lugar para poder trabalhar. Mas muitas vezes o povo de Israel não soube aproveitar e colocar na prática aquilo que Deus já tinha mostrado para eles. Deus foi Deus para eles no deserto. Deus foi Deus para eles na abertura do Mar Vermelho. Deus foi Deus para os israelitas quando tirou o povo hebreu do Egito. Ah, mas alguém diga, mas foram com 10 pragas lá para o Egito, que seja. Mas eles foram libertos. Deus foi Deus da escravidão à libertação, ao grande milagre. Você já imaginou? Você está diante de um mar que se abre e você passa por ele a pés enxutos? Você quer imaginar durante a caminhada que eles tiveram, descer o maná do céu para você se alimentar? A roupa que você está vestindo não vai se deteriorar, porque Deus está cuidando. O povo de Israel colecionou milagres, mas muitas vezes eles não tiveram a noção da promessa. E aí por isso se fragilizaram, como eu vou comentar em alguns sermões daqui para frente. Então eu queria que você pensasse sobre isso, igualzinho a mim e a você. Muitas vezes nós estamos limitados, nós não estamos conquistando, nós não estamos avançando na vida porque estamos com raciocínios ainda muito carnais, muito limitados daquilo e da forma que Deus é na nossa vida. Irmãos, Deus é Deus na nossa vida. Saibamos aproveitar esse Deus que é Deus para nós em tudo que Ele tem nos mostrado, para que a promessa possa ser cumprida, para que a promessa possa ser conquistada de fato e possamos aproveitar da promessa, assim como Deus tinha para o povo de Israel. Deus também tem promessa na minha vida e na sua vida. Ah, pastor, então quer dizer que eu não vou enfrentar problemas na minha vida? Isso aí, gente que não está entendendo nada de nada sobre evangelho. Tem pessoas que esqueceram do no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. São pessoas que pensam assim, eu não vou ter problema, é porque não querem encarar a verdade da vida. Nós vamos ter problemas, nós vamos ter dificuldade, nós vamos ter desafios, nós vamos ter chuva, nós vamos ter alagamento, mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores. Por causa de quem? Porque nós somos os bonitinhos? Porque nós somos os evangélicos? Não, é tudo por causa de Deus, tem tudo a ver com Deus. Então, meu irmão, eu queria que você pensasse nesses pontos. Mas aí o texto continua quando diz o seguinte, aí agora no verso 5. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida, todos os dias da sua vida, assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei, irmãos. Eu estou ouvindo Deus falando ao meu coração, confesso. Mas que emocionante deve ter sido este diálogo ali, esta conversa de Deus com Josué. Eu, como um líder que sou, já contei a experiência quando eu tive a notícia de que eu seria pai. Bambiou as pernas, os braços, a cabeça. Eu fiquei trêmulo, fiquei passando mal, porque era uma responsabilidade muito grande. Mas hoje eu tenho a alegria de ter um filho com 26 anos. Foi difícil a caminhada, mas o menino já tem 26 anos, o outro já tem 22. Até que nos ajudou o Senhor. Irmãos, como deve ter sido música para os ouvidos de Josué ouvir, olha, assim como eu estive com Moisés, estarei com você. Diante de um desafio enorme que nós, como Cib Luz, teremos que enfrentar e vencer para reformular o templo aqui, preparar um novo templo lá no terraço, botar um elevador, botar uma rampa, para a gente ter um estacionamento aqui na parte de baixo, como nós aprovamos hoje na Assembleia, vamos ter que começar a juntar dinheiro, nos programar para isso. Eu não sei quando isso vai acontecer. Eu não sei quando a gente vai conseguir terminar essa obra. Quando a gente vai ter a fachada ali do jeito que a gente colocou hoje no grupo oficial, as imagens do novo templo? Eu não sei quando. Mas, irmão, diante de um desafio desse, confesso a vocês que quando eu leio isso aqui, Deus falando com Josué, eu ouço Deus falando comigo. Assim como estive com Moisés, assim como estive com Josué, assim como estive com Daniel na Cova dos Leões, assim como eu estive com o apóstolo Paulo, assim como eu estive com Pedro, assim como eu estive com os discípulos, assim como eu estive com meus servos no passado, com os profetas do Antigo Testamento, estarei com você, Benigrá. Estarei com você, Sibiluz. Eu não sei. Para mim, basta ouvir isso de Deus. Estarei com vocês com incêndio, sem incêndio. Eu estarei com vocês, Nova Iguaçu, com chuva ou sem chuva. Eu nunca o deixarei. Você sabe o que é Deus? Isso é Deus fazendo uma declaração de amor para Josué. Era tudo que Josué precisava ouvir para ser o líder que foi. Estarei com você, Josué. Eu nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Paz. Que lamentável, né? Casais se divorciam, pais se apaixonam por uma outra mulher, abandonam a mulher, saem de casa, abandonam os filhos, mães também, nós já ouvimos histórias disso, mães acabam de ter seus fetos, seus bebês, jogam no lixo, jogam num terreno baldio, jogam dentro de um rio. Pessoas, mulheres, por não terem programado uma gravidez, muitas vezes por manter uma banalização da sua sexualidade, tendo uma vida promíscua, acabam decidindo por interromper uma gravidez e fazendo um aborto. Homens abandonam suas esposas, isso assim, porque agora estão apaixonados e têm um novo amor, e etc, etc. Filhos abandonam pais, filhos que foram cuidados, amados, filhos que os pais pagaram a faculdade, filhos que tiveram suas fraldas trocadas, filhos que os pais suaram a camisa para que eles pudessem ser as pessoas que são hoje formados, abandonam os seus pais. Eu vi uma filha falando com um pai com um mal de Parkinson. Eu era enfermeiro desse paciente e ele tinha de recursos, né? E a filha era desenrolada, sabe? Faculdade, profissional, já se administrava financeiramente. E eu estava presente no dia que ela chegou em casa e o pai com o Parkinson daquele homem era muito, muito forte. Ele não conseguia ficar sentado numa cadeira quando não estava sob efeito da medicação. Quando eu administrava a medicação nele, por isso que eu estava lá, a medicação começava a fazer efeito, ele começava a parar aquela tremedeira. Um sofrimento, irmãos. Não queiramos passar por uma situação dessa. Aí, quando ele tomava a medicação, ele ficava mais controlado, ele conseguia tomar um banho, arrumar o cabelo. Mas quando ele estava em crise, e era assim, várias crises durante o dia, estava presente na hora que a filha chegou e foi falar com o pai. Ele já estava estável porque estava medicado. Ela falou, eu não aguento mais você. Eu não aguento mais essas suas crises. Eu vou embora daqui. E meteu o pé, foi embora. Largou aquele homem. Gente, eu vi a dor no olhar daquele homem quando ele sentou comigo. Ele falou, tá vendo aí? Dei tudo de melhor, do bom e do melhor para ela. Agora eu preciso da ajuda dela. Mas eu só tenho você que é meu enfermeiro. Irmãos, é chocante, mas essa é a vida real. Filhos que abandonam seus pais quando eles mais precisam. Eu sei que cuidar de uma pessoa idosa, acamada, não é fácil. Também cuidei da minha avó, eu e Patrícia, meus irmãos, minha mãe. Não é fácil você ter uma pessoa que tem que ficar trocando fralda, cadeira de roda. Não é fácil. Mas existem pessoas que fazem isso com seus avós. Existem filhos que não visitam seus pais. Ou que às vezes até visitam, mas são insensíveis. Não conseguem ter uma sensibilidade, não conseguem ter uma conversa sadia. Eu vejo filhos irritados com os pais. Agora tem dinheiro, né? Agora é formado, agora está casado. Aí vai falar com a mãe, não tem um pingo de paciência com a mãe. É um poço de grosseria. Às vezes estão presentes, mas os pais estão abandonados, porque eles são pessoas ruins, traidoras, infiéis, porque fazem isso com o pai e com a mãe. Pessoas abandonam pessoas. Mas o que Deus está falando para Josué, ele está falando, filho, você tem uma tarefa enorme e muito grande. E eu queria que você percebesse Deus falando com você agora, nesse momento, em nome de Jesus. Eu não sei o que você está passando, eu sei o que eu estou passando. Eu não sei quais são as suas adversidades, eu sei as minhas. Eu não sei quais são os seus desafios, eu sei dos meus, mas eu sei que Deus está ministrando ao seu coração a mesma coisa. Estarei com você. Receba esta palavra, porque é de Deus para o seu coração. Palavra de Deus para o seu coração. Nunca, nunca o deixarei. Receba o nunca de Deus hoje, em nome de Jesus. Nunca de Deus é muita coisa. O nunca de Deus, nunca o deixarei, alcança a eternidade. Isso é combustível para a gente estar aqui pregando desde o início do ano para vocês. Seja forte e corajoso, porque você e eu, a palavra foi para Josué, mas alcança o meu e o seu coração. Em nome de Jesus, eu queria que você recebesse esta palavra. Nunca o abandonarei. Pastor, o que você está falando? Pastor, você não sabe que estou com a vida errada. Pastor, você não sabe o que eu estou pensando. Pastor, você não sabe que eu estou planejando o pecado de amanhã. Pastor, você não sabe que eu estou, sabe, numa situação de afastamento de Deus. Eu já nem frequento mais a igreja porque eu estou envergonhado do que eu estou fazendo. Eu sei. Eu só não vou dizer que eu não quero saber, porque se você precisar de mim, eu estou à sua disposição para a gente conversar. Mas eu, isso não é o que mais importa para Deus, ainda assim, seja lá do jeito que você estiver agora, se estivesse planejando o pecado de amanhã, Deus estaria falando para você: nunca o abandonarei. É bobagem você achar, porque você cometeu um pecado, você é um cristão, você é regenerado, você é nascido em Deus, e você achar: acabou para mim, eu cometi um pecado agora há pouco. Não acabou coisa nenhuma. O Deus que você serve e o Deus que eu sirvo, que é o Deus de Josué, ele também está dizendo para você: nunca o abandonarei. Que caia a ficha, que você se arrependa, que você conserte o que precisa ser consertado, mas eu quero que você receba o nunca de Deus nesse aspecto. Estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Irmãos, isso é combustível para Josué seguir em frente e viver tudo que Deus tinha planejado para ele. Pois ele precisava ser proativo. Sim, você terá responsabilidades. Você vai chegar um momento que você vai ter que fazer a sua autoanálise e ver a sua fragilidade e ver aonde que você caiu, aonde que você errou, consertar isso e continuar sua caminhada. Tudo por causa do quê? Por causa do nunca de Deus. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Por isso, seja forte e corajoso, em nome de Jesus. Eu quero concluir esta palavra dizendo a você que, irmãos, nós sabemos o Deus que nós temos crido. Nós sabemos que Ele é poderoso para guardar o nosso tesouro. Nós sabemos aquilo que a palavra de Deus nos diz, que aquele que comete o pecado, nós temos um advogado que fala a nosso favor. Por isso, você tem que receber, você precisa ter esse entendimento. A promessa de Deus alcançou o meu coração e alcançou o seu coração. Quando eu vejo tudo isso acontecendo na vida de Josué, eu entendo um pouco do rei Davi, escritor bíblico, que diz o seguinte: Senhor é o meu pastor, nada terei falta, de nada terei falta, porque eu já tenho tudo o que eu preciso, eu tenho Deus. Em verdes pastagens, eu posso me deleitar. Em águas tranquilas, eu posso navegar, porque o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Coloca para a gente, Pati, por favor. Tem a ver com nunca o deixarei, nunca te abandonarei e sempre estarei convosco. Eu costumo falar para as pessoas que o primeiro versículo do Salmo 23, todo mundo sabe de qual é salteado, e até o capítulo todo, né? Mas eu queria que você trouxesse a sua memória, que o Deus que falou para Josué: seja forte e corajoso, é esse Deus aí, que é o meu pastor e é o seu pastor. Que Davi pôde dizer: de nada terei falta, porque eu já tenho Deus. Verso 2. O mesmo Deus que falou a Josué: seja forte e corajoso, é o Deus que está dizendo ali: em verdes pastagens, me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. O Deus volta. O Deus que faz a gente repousar e nos conduzir a águas tranquilas é o mesmo Deus que disse a Josué: seja forte e corajoso. Verso 3, diz o texto, o autor que está dizendo, né? Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Deus que agiria sobre a vida de Davi, por amor do nome dele, é o mesmo Deus que disse a Josué: seja forte, corajoso, nunca te deixarei, nunca abandonarei, estarei com você. Diz o autor do Salmo 23, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e de morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Esse Deus que faria com Davi, que mesmo que ele andasse, e ele andou, hein? por vales de trevas e de morte. E ele poderia ainda assim ser tão resiliente. Ele poderia ser tão convicto. Deus que ele servia é o mesmo Deus que está falando para mim e para você. Seja forte e corajoso. Estarei com você. Não o abandonarei e não o deixarei. Diz o texto no versículo 5. Preparas para mim, Senhor. Para mim, à vista dos meus inimigos, tu me honras. Desculpa. O texto diz, preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. É o mesmo Deus que faria isso por Davi, que disse a Josué, seja forte e corajoso. E aí o texto vai dizendo, tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo, fazendo transbordar o meu cálice. Davi estaria saciado pela bênção, pela graça, pela presença, pelo raciocínio e entendimento de quem era o seu bom pastor. Mas eu queria a sua atenção para concluir essa palavra no verso 6. Eu confesso a vocês que eu sou apaixonado pelo Salmo 23, mas eu vejo que o verso 6, ele tem algo que é profundo demais, gente. É profundo demais. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. Em outras versões diz, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor. Esse Senhor é o mesmo Senhor que disse a Josué, seja forte e corajoso. Essa bondade e misericórdia do Senhor, que certamente não é dúvida, não há dúvida quando nós tememos a Deus. Não há dúvida de que a misericórdia e a bondade de Deus nos acompanharão. Não há dúvida, há na verdade uma certeza, que você, meu irmão, após esse culto, você possa pensar e Deus faça você remoer tudo que você está ouvindo aqui, porque eu também estou ouvindo Deus falando comigo. Certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O Deus que faz isso na vida das pessoas, o Deus que tem essa promessa para Davi, é o mesmo Deus que ministrou a Josué, que ministrou a Moisés e que está ministrando a mim e a você já há mais de um mês. Não, mais de um mês não. Começamos a falar agora no mês de janeiro. Há quase um mês. Seja forte e corajoso. A misericórdia e a bondade do Senhor está derramada sobre as nossas vidas. Fique com esta palavra em nome de Jesus.